Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, meninas do Faixa Livre. Celeste, Natália, e bom dia, ouvintes. Vamos aqui mais uma vez, numa participação nesse programa, que é uma importante trincheira de resistência do povo brasileiro.
Cid, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Cid, a falta de horizonte no nosso país sob a gestão do Jair Bolsonaro parece que só se amplia, ainda que sempre pareça que tenhamos atingido o fundo do poço. A crise social sem precedentes provocada como consequência da inação do governo federal diante da pandemia, um número absurdo de mortes pela Covid-19, algo que já afeta a demografia brasileira e a expectativa de vida das pessoas em alguns estados. Não há políticas públicas efetivas para a concessão de ajuda financeira para as famílias que perderam renda com o advento do novo coronavírus. O auxílio emergencial mais parece uma piada de mau gosto. As vacinas contra a Covid estão cada vez mais escassas e a equipe econômica segue priorizando o grande capital. Você vê espaço para melhora com a manutenção desse cenário, Cid?
Anderson, você tem razão quando descreve a situação do país. É talvez a situação mais difícil em toda a nossa história, que não é uma história republicana, com certeza. O Bolsonaro é um genocida, é um criminoso, é um irresponsável. A ajuda emergencial foi diminuída, está restringida, etc. É uma piada. Não há ajuda também, praticamente, para os pequenos empreendimentos. A pessoa que tem um bar, tem um pequeno comércio, etc., que não é exatamente assalariado, mas que nesse momento está sendo muito afetado pela pandemia. É importante se pensar essas questões, tanto a ajuda emergencial como a ajuda para pequenos empreendimentos, como condições absolutamente importantes, fundamentais, essenciais, para que as pessoas possam se cuidar e ficar em casa. Um assalariado de uma grande empresa, pessoa de classe média, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes consegue combinar com a empresa essa coisa está sobre home office, quer dizer, trabalhar em casa com computador, etc. Agora, a pessoa que não tem um emprego com carteira assinada e dependendo também do trabalho que ela execute, não pode fazer de casa. O comerciário, o rodoviário, O pessoal não tem que trabalhar, não tem como fazer de casa. A pessoa que é proprietária de um pequeno bar, uma coisa desse tipo também, se não tiver uma ajuda para se manter, vai quebrar, vai passar fome ou vai descumprir, ajudando a descumprir, inclusive convocando também seu empregado, vai descumprir as orientações sanitárias. Então a situação é muito ruim. A questão da vacina, sabe-se, quando a patente, e a CPI vai ajudar a tornar mais patente ainda. Quer dizer, como o governo Bolsonaro desprezou a questão das vacinas que eram oferecidas ao Brasil e ele não queria comprar, dizia que não, na hora que quiser eu compro, enfim, criava mil dificuldades, enquanto fazia propaganda contra a vacinação. Fazia gracinha, dizendo que se ele tomar vacina, vai ficar falando fino assim, que é coisa, um presidente da República fazendo esse papel, além de um troço homofóbico, absolutamente sem sentido, entende? Era um presidente da República no momento de uma pandemia. Ele fazia esse tipo de gracinha, ou também pergunta, e se a pessoa virar jacaré, como é que vai ser? É um idiota completo, realmente. Agora, então a melhor saída para essa situação seria a saída do Bolsonaro, se conseguisse botar ele para fora. Porque com ele é muito difícil. Ele participou da. Nessa semana, participou da conferência do clima, fez um discurso que não foi preparado por ele, fazendo promessas. Vai em 30 anos, vai zerar o desmatamento, etc. Só que um delegado da Polícia Federal, aliás, punido pelo Bolsonaro, porque tinha denunciado o ministro do Meio Ambiente, que é outro criminoso, esse Ricardo Salles, estava defendendo criminosos madeireiros, estavam extraindo madeira ilegalmente. Esse delegado indiciou esse criminoso, ministro, e foi afastado. E ele disse uma frase bastante importante, sobre a qual a gente deve refletir. Daqui a 30 anos, pode ser que não haja mais desmatamento, porque pode ser que não haja mais floresta. Então, é realmente uma situação muito difícil. Então, a saída seria a melhor saída, que não traria solução imediatamente, mas seria uma melhor saída, seria a retirada do Bolsonaro. E essa coisa de fundo do poço, isso não existe. Por pior que seja a situação, ela sempre pode piorar. O sujeito pode estar no fundo do poço com cólica, com dor de dente, enfim, sempre pode piorar uma situação. De forma que é preciso ampliar o movimento contra o Bolsonaro das mais variadas formas, entende? E tratar de emparedá-lo e, se possível, substituí-lo, tirá-lo da presidência. Eu participei representando a ABI nessa semana de uma iniciativa muito importante, que foram alguns partidos políticos convidaram organizações da sociedade civil, como a ABI foi uma delas, outras personalidades. Nem todos os partidos políticos, nem todas as personalidades eram de oposição ao Bolsonaro, mas em algum momento tinham assinado pedidos de impeachment, que aliás já somam mais de 100 pedidos. E o nosso amigo lá, Lira, ele está sentado em cima desses pedidos, não bota para frente os pedidos de impeachment. Mas a ideia é uma articulação dessas entidades todas, dessas personalidades todas, e havia mais de 100 pessoas na reunião, representando entidades, a maioria delas, para unificar. Fazer um só pedido de impeachment de forma que tenha mais peso. Se o deputado Lira, presidente da Câmara, vai aceitar esse novo pedido ou não, não dá para afirmar. Agora, é preciso insistir na pressão contra o Bolsonaro, porque a melhoria do país, a mudança dessa situação, passa pelo afastamento dele. Isso aí é preciso ficar muito claro.
Diante do que está colocado, Cid, a CPI da pandemia, que será instalada amanhã no Senado, surge como a bala de prata da oposição, devido a essa blindagem que o Bolsonaro tem recebido no Congresso. O governo tentou prorrogar ao máximo o início dos trabalhos dessa comissão para ganhar tempo, Mas parece que dessa vez a coisa engrena. Quem vai liderar nos trabalhos será o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e o eterno Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, será o relator, o que incomodou o Palácio do Planalto. As evidências de crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro são inúmeras, Cid. A impressão que dá é que essa CPI já começa com o resultado definido pela responsabilização do chefe do executivo na inação em relação às medidas de combate à Covid-19. Você acredita que essa comissão vai de fato engrenar e motivar o impeachment do Jair Bolsonaro, Cid?
A oposição não tem maioria na CPI. E, por outro lado, a CPI, o poder, ela tem poder para investigar, mas não tem poderes executivos depois para dar consequência à investigação que fez. Ou seja, a CPI por si só não derruba o governo, a CPI por si só não dá abertura a um processo de impeachment. Mas a CPI, já dizia o velho Ulisses Guimarães, com a sua experiência, você sabe como começa, não sabe muito como termina. Dependendo do que apareça aí nessas investigações, dependendo dos depoimentos, dependendo de como vai ficar clara a irresponsabilidade, o comportamento criminoso do governo, e aí não só do Bolsonaro, dele, mas do ministro Pazuello, de outros ministros também que, enfim, são absolutamente responsáveis pela situação trágica que a gente chegou, pode aumentar muito a pressão na sociedade contra o Bolsonaro. E aí pode se acumular forças para um impeachment, uma solução qualquer. Mas não dá para prever agora. A oposição não tem maioria na CPI. Mas tudo indica que ela, a CPI, não vai ser controlada pelo governo. A representantes de partidos que até são da base governista, mas os seus integrantes já deram demonstrações que não estão a fim de fazer uma brincadeira, uma coisa que não seja levada a sério. Os dois nomes que você citou, o presidente que tem menos peso, aliás, ele tem peso, mas não é a figura principal, é o relator. Mas o presidente do MDB, mas já disse que não vai aceitar fazer uma farsa. E o Renan Calheiros é um dos parlamentares mais experientes no Congresso e também já deixou claro que não vai aliviar para o governo, vai fazer o trabalho normalmente. Até porque essa gente está de olho no desgaste do Bolsonaro. É um pessoal que vai estar, a maior parte deles, que vai querer seguir na sua carreira política. Entende? Ano que vem vai ter eleição de novo e metade dos senadores vai ter o mandato renovado ou não. De forma que a CPI, acho que ela pode trazer muita coisa à tona. Ela tem poderes de quebrar sigilo fiscal, sigilo da comunicação telefônica, sigilo da comunicação por e-mails, etc. Tem poder de convocar as pessoas para que deponham lá. Enfim, essa questão, então, do comportamento do governo Bolsonaro diante da pandemia vai estar na ordem do dia mais do que já está agora. O desdobramento disso é difícil prever. Agora, com certeza, a CPI vai ser mais uma pedra no sapato desse governo criminoso e genocida.
Que tipo de interesse pode fazer com que essa CPI termine em pizza, Cid? Qual é a movimentação que o Bolsonaro ainda pode realizar para salvar o seu mandato, na sua opinião?
Eu não acredito que ela vá terminar em pizza. As demonstrações de vários senadores e alguns com cargos importantes, como o presidente, o relator, o vice-presidente é o senador Randolfe Rodrigues, é um combativo senador, foi quem propôs a CPI, inclusive. Enfim, não vão deixar barato para o Bolsonaro. Ele pode, mais uma vez, tentar comprar parlamentares, como fez na eleição para as presidências da Câmara e do Senado, como fez na composição do orçamento. Agora, isso tem um limite também, né? E uma raposa política dessas, eu já disse, que os políticos malandros, experientes, que estão sempre bem com o governo, eles acompanham o governo até a beira da cova, mas não pulam na sepultura com ele. De forma que eu acho que a CPI vai abrir uma situação de muita dificuldade, ainda mais dificuldade para o Bolsonaro, que já está vivendo um quadro dificílimo. Se ela vai significar uma pá de cal ou não, é difícil dizer. Talvez não signifique, mas certamente a popularidade dele, que já está caindo, e isso demonstra cada pesquisa, essa popularidade dele vai desabar ainda mais.
Algo que tem me chamado a atenção, Cid, é o poder que o Congresso tem acumulado diante de uma gestão fragilizada e inepta como a do Jair Bolsonaro. Isso ficou evidenciado nessa polêmica discussão do orçamento desse ano, sancionado na semana passada. Em um momento que o país atravessa um enorme déficit orçamentário, os parlamentares conseguiram ampliar os recursos para suas emendas. Aqueles valores que são destinados para seus currais eleitorais para serem investidos em obras e demais benesses. Poucas vezes antes na nossa história, Cid, o Congresso teve a caneta na mão de maneira tão firme como essa.
Sim, todo governo fraco, todo governo fragilizado, fica muito na mão do Congresso. Isso é fato. E o Bolsonaro, e os ouvintes devem se lembrar, como ele dizia que o Centrão era o maior antro de corrupção existente no país. Não sei se é o maior, mas eu concordo que ele sempre foi um grande antro de corrupção. Ou como diz o Nildo Ulrichs, historiador, professor, economista, que volta e meia entrevistado aqui no Faixa Livre, o Nildo Ulrichs se refere ao Congresso como um todo e ao Centrão em particular como um covil de ladrões. Ele está certo, ele está certo. Agora, esse pessoal tem interesses não só econômicos, que aí o Bolsonaro está comprando alguns deles, mas tem interesses políticos também. Eles não querem se queimar. O Collor, quando foi deposto, no início do processo das acusações dele, ele contava com a maioria. No final ficou praticamente sozinho, entende? Porque os caras não pulam na sepultura junto com aquele que os comprou. Eu tenho usado uma expressão em relação ao Centrão: o Centrão não se vende. As pessoas acham que o Centrão, ah, ele comprou o Centrão. Não, o Centrão se deixa alugar. Agora, dependendo das circunstâncias, o preço sobe. Dependendo das circunstâncias, o Centrão desiste de apoiar aquele que tentou comprá-lo, porque os caras têm interesses políticos, têm uma carreira a construir, etc. De forma que não é uma situação fácil para o Bolsonaro. Mais ainda, a composição da CPI, aparentemente, é melhor do que a composição do Congresso como um todo. Como eu disse aqui, já no início, ela já é aberta com a maior parte dos senadores uma postura de independência. Quer dizer que elas vão querer derrubar o Bolsonaro? Não, não quer dizer nada disso. Mas não, mas quer dizer que elas pretendem, pelo menos as principais figuras têm dado demonstrações que pretendem fazer um trabalho sério aí. E eu me refiro inclusive ao senador Renan Calheiros, que é um dos senadores que mais conhece o Congresso e o Senado em particular. Não é inteiramente confiável, do meu ponto de vista. Mas no momento, ele nessa conjuntura, ele está numa postura de muita independência em relação ao Bolsonaro. De forma que o Renan pode ser uma das pedras no sapato do presidente. Além disso, há outras, o Randolfo, que eu já citei, outros senadores independentes e sérios também, que querem fazer um trabalho decente, até porque compreendem a desgraça que está sendo esse governo para o país. Ele está botando o país numa crise, a maior crise de sua história, entende? E é preciso se reagir a isso.
O capital hegemônico é que segue na sua trajetória de indecência, Cid. Me surpreendeu muito na semana passada a notícia de que a Associação Brasileira de Supermercados, a Abrasch, deu início a uma campanha de arrecadação de recursos que serão destinados à distribuição de cartões no valor de R$ 100 para a população vulnerável fazer compras em todos os supermercados do país. Cid, o setor de supermercados foi um dos poucos que teve seus lucros ampliados durante a pandemia, já que as pessoas tiveram de ficar em casa por conta do isolamento e precisaram cozinhar mais. O setor teve lucros recordes no ano passado. Uma análise divulgada pela organização Gênero e Número, em parceria com o Instituto Ibirapitanga, mostra que houve um aumento de 21% entre 2019 e 2020 dos 35 itens mais vendidos nos supermercados. Para se ter uma ideia, o grupo Pão de Açúcar teve lucro de 1,59 bilhão no último trimestre de 2020, um aumento de 58,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o Carrefour, aquele mesmo onde um homem negro foi morto a pauladas no ano passado por seguranças, registrou lucro de 935 milhões de reais, um aumento de 47% em relação ao último trimestre do ano anterior. Ou seja, eles não aceitam mexer em um centavo dos seus lucros para ajudar quem passa fome no Brasil. 6 em cada 10 famílias vivem em insegurança alimentar, Cid. Ou seja, não sabem o que vão ou se vão comer no dia seguinte. É o capitalismo em sua forma mais cruel, hein, Cid?
Olha, essa tua pergunta já trouxe embutida, ou nem embutida, trouxe claramente a resposta. Quer dizer, numa crise, quando alguns dizem, não, estamos todos na mesma tempestade, não é verdade. A tempestade pode estar aí para a sociedade, mas alguns estão num transatlântico, entende? Com todo conforto e segurança. Outros estão numa canoinha que pode virar com a tempestade. Não só os supermercados aumentaram os lucros, muitos outros setores da sociedade aumentaram, enquanto a maior parte dela, a grande maioria, passa fome. Isso não é uma coisa em sentido figurado. A fome voltou ao país. A miséria, o desemprego. Eu estava lendo uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo essa semana, um aumento da prostituição lá. Por pessoas que não, por mulheres que não se consideram, não têm como perspectiva de vida ser prostitutas. Elas simplesmente se prostituíam, estão se prostituindo para botar pão na mesa, para alimentar os filhos. Entende? É um troço absolutamente dramático. A matéria era muito boa, ouvia várias prostitutas, várias mulheres que estavam trabalhando como prostitutas. A maior parte das casas elas sequer apresentavam os nomes, por vergonha. Agora, esse é o quadro que é a crise. Agora, se você for pegar o grande capital, os bancos, supermercados, agronegócio, enfim, esse pessoal está ganhando mais do que ganhava antes. Quer dizer, é coisa do capitalismo? É coisa do capitalismo, mas é coisa também de um capitalismo absolutamente sem critérios e sem amarras. Porque há países capitalistas que estão, diante dessa crise, neles estão sendo aprovadas ajudas aos mais pobres, aos mais atingidos. Há países capitalistas em que estão aumentando o imposto sobre grandes fortunas. Entende? Aliás, esse imposto sobre grandes fortunas foi aprovado no Brasil, faz parte da Constituição e não é cobrado. Entende? Só ele poderia proporcionar, não um auxílio emergencial, uma merreca, como esse que Bolsonaro está falando com a barriga, vai, paga, não paga, etc. Mas, de repente, pagar um salário mínimo para cada pessoa mais pobre. Fazer daquela proposta do Eduardo Suplicy, foi senador, foi vereador, já foi deputado também, quer dizer, de se dar uma renda mínima para cada cidadão, garantir isso, quer dizer, se ele não tivesse um emprego, ele tivesse uma renda mínima, fazer disso aí uma realidade, entende? De forma que você pudesse evitar, não a pobreza, você não vai evitar a pobreza, mas vai evitar a miséria extrema. Você não vai ter pessoas tendo que se prostituir para dar comida para os filhos. Você não vai ter gente passando fome como está acontecendo hoje. De forma que é preciso. Não estou nem falando em socialismo, que seria um regime onde as riquezas seriam mais bem distribuídas. Então, vamos falar de capitalismo ainda, mas um capitalismo não tão selvagem como esse que nós temos aqui. É preciso resistir, é preciso lutar, é preciso fazer oposição ao Bolsonaro e é preciso aprovar leis que garantam uma maior ajuda aos setores mais prejudicados e mais pobres da população.
Cid, eu também gostaria que você comentasse a participação do Brasil na Cúpula do Clima, encontro virtual realizado na semana passada e convocado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, onde as principais lideranças mundiais debateram os efeitos do aquecimento global e se comprometeram a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O Jair Bolsonaro, que chegou fragilizado ao evento graças à sua política de destruição do meio ambiente, ignorou os índices recordes de desmatamento na Amazônia, pediu recursos internacionais para combater as queimadas e a derrubada de árvores e antecipou para 2050 o prazo para o Brasil zerar a emissão de gases. Além de mentir mais uma vez, Cid, ele se comprometeu com algo que é incapaz de entregar, visto que está aliado a quem lucra com a destruição dos nossos biomas. Como é que você analisou esse discurso do ex-capitão nessa Cúpula do Clima, Cid?
Bolsonaro é um mentiroso compulsivo, ele não tem nenhum escrúpulo e ele mente com a maior cara de pau. Ele não repetiu lá na conferência o que tem dito por aqui, ao contrário, se comprometeu em pôr fim ao desmatamento, etc., disse que vai liberar recursos. Ele foi desmentido por ele mesmo no dia seguinte, quando ele já cortou verbas do Ministério do Meio Ambiente e tirando recursos que iriam controlar o desmatamento. Eu volto a lembrar aqui aquele deputado, perdão, aquele delegado que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Ele disse que nesse passo, daqui a 30 anos, que são os prazos que o Bolsonaro está dando, de fato não vai ter mais desmatamento, porque não vai ter mais floresta. Quer dizer, é um criminoso, também um criminoso ambiental. Entende? A reação dos demais países não foi de acreditar no que disse o Bolsonaro. Mas eles não tinham como se posicionar fazendo uma denúncia sem esperar o que vai acontecer, entende? Minimamente. Entende? Mas eu tenho certeza que nenhum dos líderes dos demais países acreditou uma vírgula no que disse o Bolsonaro. Na verdade, qualquer melhoria, também nesse particular do meio ambiente, passa pela retirada do Bolsonaro do governo. Enquanto ele estiver lá, ele vai manter pessoas como esse ministro do meio ambiente, que é um inimigo do meio ambiente e um grande aliado dos empresários corruptos e ladrões que fazem grilagem, querem mineração nas terras indígenas e querem o desmatamento. De forma que o discurso do Bolsonaro foi na contramão de muito do que ele tinha dito e está cheio de promessas que são claramente vazias, mentirosas e que não vão ser cumpridas.
Mudando de assunto, Cid, o plenário do Supremo Tribunal Federal praticamente confirmou na semana passada aquela decisão da segunda turma da corte que declarou o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito para julgar o caso do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, referente ao triplex do Guarujá, o que extingue o processo que terá de ser retomado da estaca zero. Já havia maioria na corte, 7 votos contra 2, quando o ministro Marco Aurélio pediu vista. Era algo que estava muito claro há tempo, Cid, e a divulgação pelo site Intercept Brasil, daquelas trocas de mensagens entre o Moro e os procuradores da Força-Tarefa de Curitiba, apenas confirmou o interesse político desse pessoal na condenação do Lula. Surpreendeu de alguma forma essa decisão do Pleno do STF, Cid?
Não, não surpreendeu a mim e não deve ter surpreendido a qualquer pessoa razoavelmente informada. Aqueles diálogos são obscenos, são absurdos, mostrando um conluio do juiz com a acusação, com o Ministério Público. Entende? Agora, é preciso dar consequência a isso. Quer dizer, esses caras cometeram esse crime, eles impediram a participação do Lula na eleição, e esse era o objetivo deles. Eles mantiveram o Lula preso por 580 dias, entende? E agora a Suprema Corte brasileira reafirma que eles agiram de má fé. Eles tinham como perseguição política ao Lula. Quer dizer, isso é absolutamente inaceitável e essa gente tem que ser punida. Isso que eu costumo chamar de a turminha braba de Curitiba. O Moro, Delanhol e o resto daquela gente. E usa essa expressão turminha braba, lembrando um comercial da televisão, um dos primeiros comerciais que a televisão preparou, era um desenho animado, que era de um aditivo que era adicionado à gasolina nos carros, ao combustível. Era o Bardal. E o Bardal combatia e eliminava o que o comercial chamava de turminha braba. Era Zezinho, válvula presa, no fulaninho, não sei o quê. Enfim, uma série de problemas que o carro podia ter, mas uma vez adicionado o Bardal, a turminha braba desaparecia. Eu vendo esse pessoal de Curitiba, eu me lembro do comercial do Bardal. É uma turminha braba, criminosa e que tem que ser punida pelos seus crimes.
Agora, essa mídia dominante que ainda defende a Lava Jato, Cid, tem feito os malabarismos mais inacreditáveis para que o ex-presidente Lula volte a se tornar inelegível, desafiando inclusive a matemática. O Merval Pereira chegou a escrever no Globo semana passada que o STF ainda poderia decidir que o Foro de Curitiba era competente para julgar o petista. Isso depois de uma decisão por 8 a 3 pela inconsistência da 13ª Vara Federal. Em uma conta que quase ninguém entendeu. Parece que só o procurador Deltan Dallagnol que fez questão de compartilhar a coluna, digamos assim, confusa do jornalista nas suas redes sociais. Eu te confesso, Cid, que não entendo o motivo pelo qual a mídia dominante ainda não aceita não só o fato de a força-tarefa de Curitiba da Lava Jato ter se colocado com caráter meramente político para impedir o ex-presidente de se candidatar em 2018, mas também o arranjo que o Lula tem buscado com o andar de cima para se viabilizar eleitoralmente, o que claramente vai ao encontro dos interesses do capital hegemônico. O Lula está longe de ser uma ameaça para esse pessoal, Cid.
Olha, na verdade é que você fez duas perguntas. Uma primeira é o que leva figuras como Merval Pereira a tentar tapar o sol com a peneira? Eu não sei. Eu trabalhei no Globo muito tempo, não trabalhei diretamente com o Merval, mas inclusive trabalhei em momentos lá em que ele tinha cargos de comando na redação do jornal. Quer dizer, eu acho que o Merval, com frequência, ele deixa suas posições políticas atropelarem sua percepção da realidade. Ele é uma pessoa conservadora, eu diria quase reacionária, o que é um direito dele. Não, cada um tem direito a ter a posição que quiser. Mas ele considerar, interpretar desta forma a decisão do STF, me parece uma ginástica que não se consegue entender. Em relação ao Lula, o Lula não é um revolucionário, não é um esquerdista, é um político com sensibilidade social, com alguns compromissos com a sua origem e com o seu partido, que não é o meu, o PT, de forma que ele não fará a política que vai revolucionar o Brasil, mesmo porque ele já mostrou que sequer reformas no capitalismo ele fez. O Lula passou pelo governo, teve 8 anos no governo e não fez reformas estruturais no capitalismo. Mesmo algumas que, enfim, poderia ter feito. A relação de correlação de forças permitia, seriam bem aceitas pela sociedade, então ele não fez. Agora, o capitalismo brasileiro, os empresários, a burguesia brasileira é muito tacanha. Ela é muito tacanha e muito gulosa. De forma que, diferentemente de alguns segmentos da burguesia, que já conviveu com Lula e que sabe que ele não é um incendiário, etc., há aqueles setores que apoiam, por exemplo, a política do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Só lembrando, Paulo Guedes, ele trabalhou com Pinochet no Chile. O exército chileno mantinha a ordem, entre aspas, a ferro e fogo, enquanto Paulo Guedes trabalhava numa política econômica que aumentava o desemprego, retirava direitos trabalhistas, diminuía salário, enfim, botava para quebrar em cima do trabalhador. Tem uma parcela dessa gente que apoia que seja feito aqui. Entende? E, claro, não é a política do Lula. Há, no entanto, outros segmentos da burguesia que compreendem que o Lula não é um incendiário e que não representa um risco para o capitalismo. Isso, aliás, Delfim Neto vive dizendo. Delfim, às vezes, até exagera, diz que o Lula salvou o capitalismo no Brasil. Não creio que essa frase seja estritamente correta. Agora, efetivamente, o Lula não é uma ameaça ao capitalismo. Bom, e se fosse, é preciso dizer isso também, e se fosse o desejo do povo brasileiro não viver no capitalismo, seria uma coisa legítima. Mas nem se trata disso. Nem se trata disso. De maneira que é uma burguesia muito tacanha, muito tacanha, muito atrasada, que é incapaz de ter um projeto nacional, prefere ter uma aliança, uma subordinação com capital imperialista, capital estrangeiro, entende? E sendo parceira num projeto de dominação e de aperto dos trabalhadores do povo brasileiro.
Cid Abe aqui continua nessa sua cruzada incansável em defesa da liberdade de imprensa no país, tão atacada por essa gestão Bolsonaro. Na última semana, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, acolheu uma ação impetrada por vocês para impedir o chamado assédio judicial contra jornalistas, que consiste naquela prática de se impetrar ações em diferentes partes do país contra um mesmo profissional de imprensa, por conta de uma matéria, algo que a Igreja Universal chegou a fazer em alguns casos. Há também a intenção de se evitar condenações e indenizações que fujam da realidade. Essa perseguição aos jornalistas se ampliou demais nos últimos tempos aqui no país, Cid. Inclusive, um ranking de liberdade de imprensa elaborado pela organização Repórteres Sem Fronteiras coloca o país na chamada Zona Vermelha, que significa que a situação dos profissionais de imprensa é difícil. Eles descrevem o ambiente para o trabalho dos jornalistas como tóxico desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo. Não anda nada fácil exercer a nossa profissão, hein, Cid?
Não é nada fácil. O Bolsonaro, claramente, ele é um inimigo da liberdade de imprensa, é um inimigo de qualquer crítica a ele. Ele volta e meia fala, inclusive, em bater em jornalista. Enfim, é isso. É um sujeito, é um candidato a ditador. Ele só não implantou uma ditadura ainda porque não teve condições. Ele não tem apoio, acredito que não tem apoio, inclusive, das Forças Armadas para fazer isso. As Forças Armadas majoritariamente apoiam o governo Bolsonaro e por isso tem que ser cobradas, que são corresponsáveis pelo desastre que está acontecendo, mas elas não são incondicionais nesse apoio. Quer dizer, os últimos tempos mostraram que elas não estariam dispostas a acompanhar o Bolsonaro numa tentativa de golpe. De forma que, mas ele é uma ameaça para a liberdade, para a democracia, para o que você quiser. Essas ações, essa ação da ABI, que o Supremo ainda não acolheu inteiramente, mas dá todas as demonstrações que vai acolher, é da maior importância. Você fez referência a um comportamento da Igreja Universal do Reino de Deus. Houve uma jornalista da Folha de São Paulo, Elvira Lobato, uma jornalista muito respeitada, ela fez algumas matérias mostrando como havia retirada de dinheiro de pobres, como as finanças da Igreja Universal e a vida na babesca dos pastores, etc., como isso funcionava. Muito bem, a reação da Igreja Universal foi determinar que alguns fiéis, eram mais de 20, abrissem processos contra Elvira Lobato, um em cada lugar do país. Então Elvira teve que viajar para o Acre, para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para Brasília, para responder pessoalmente a essas ações. Entende? Na verdade, o que a Igreja Universal queria, era inviabilizar e tornar impossível a vida de quem fizesse críticas à Universal. Entende? A ABI foi solidária a Elvira desde o início, enfim. E essa ação que nós fizemos visa justamente impedir esse assédio judicial, que não é uma coisa séria. Parte da mesma Igreja Universal em vários estados, quer dizer, e é uma mesma As ações, inclusive, supostamente redigidas por diferentes advogados, tinham o conteúdo igual, igualzinho que estava escrito. Então, a gente está querendo dar um fim a isso. Se há alguma coisa a questionar numa matéria jornalística, que isso seja feito dentro da lei, mas não dessa forma, entende? Para inviabilizar a vida, inclusive a vida profissional da Elvira. Ela teve, no caso, a ajuda, a cobertura do jornal para onde ela trabalhava, a Folha de São Paulo, que contratou advogado, permitiu que ela ficasse dedicando a essa defesa durante alguns meses. Agora, isso atrapalhou muito a vida dela. Isso tem que acabar. E tem, inclusive, que estabelecer punição para quem agir dessa forma. É um claro caso de litigância de má-fé. O outro exemplo. E aí uma das vítimas foi o jornalista Luiz Nassif, que é um jornalista muito conhecido, antigo, trabalhou na grande imprensa em vários veículos, e que tem agora um site chamado GGN. E por conta de divergências, enfim, incômodos criados por matérias assinadas pelo Luiz Nassif, entende? Os ofendidos entraram na justiça, o que é direito, quer dizer, o cara tem direito. Se achar que foi uma mentira, que entra na justiça. Em geral, não é mentira, não. O ofendido está querendo incomodar a vida do jornalista. Mas tudo bem, é um direito que o cara tem. Entrou na justiça. E a justiça começou a estabelecer multas absolutamente abusivas, que impediriam, inclusive, a continuidade do site do Luiz Nassif. Então, essas duas questões foram levadas pela ABI ao Supremo e já estamos começando a ter umas primeiras vitórias que são importantes. O Supremo deu prazos para que a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, o próprio presidente se manifestassem sobre ela e vai julgar essas ações. Tudo indica que vai julgar favoravelmente aos pedidos da ABI, o que é uma coisa muito alvissareira para quem defende a liberdade de imprensa e a democracia.
Cid Benjamin, eu quero mais uma vez te agradecer por esse diálogo aqui conosco no programa, desejar a você uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, eu que agradeço o convite. O Faixa Livre é um programa que eu aprecio muito. Já, inclusive, em algum momento, trabalhei nele, cobrindo férias do antigo âncora, o Paulo Passarinho. E vocês podem contar comigo quando quiserem. Estou à disposição de vocês. Aproveito para mandar mais um abraço para as meninas do programa e mandar um abraço também para os ouvintes. Quer dizer, muito obrigado e até a próxima.
Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-1. Traço 4.1. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já.